Amém. Tá meio alto, não? Então, a pergunta... Então, a pergunta é por que... Nós estávamos cantando aqui, as duas últimas. É, a última foi... Por tudo que me tentaram, né? Celebrarei, te louvarei, te exaltarei. A gente louva, exalta. Então, as duas últimas que nós cantamos. Qual foi? Te louvamos, ó Senhor. Isso, né? Se você sabe, essa música, a música foi feita, com certeza a pessoa, quando fez a música, quando ela ministrou, quando ela estava ali meditando, ela estava pensando isso. Te louvamos, ó Senhor, né? Por tudo que o Senhor... Te louvamos pela sua vida, te louvamos pelo que o Senhor faz. Porque o que é louvar? Né? Por exemplo, tem coisas que... Deus não... Tá assim, por isso eu não te louvo. Por causa dessas coisas, por isso eu não te louvo. Então, vou dizer assim, você veio, fez muita coisa boa, mas uma coisa você não fez que agradasse a seu pai. O seu pai poderia então dizer: eu te louvo por essa, por essa, por essa, mas por essa eu não te louvo. Então a gente louva é pelo feito, pelo que a pessoa fez. A gente louva pelo que a pessoa fez, pelo que ela fez. Por exemplo, você, o Pelé é louvado, exaltado, etc., pelo que ele fez. O que, que ele fez? Futebol, gol, etc., né? Já o outro, Ayrton Senna, foi louvado, exaltado pelo que ele, pela corrida que ele realizou, etc. E nós louvamos. Você acha que, na verdade, Jesus Cristo é louvado por você? Você louva Jesus Cristo? Assim, francamente, você louva Jesus Cristo? Você acha que o mundo louva Jesus Cristo? Não. Por quê? Está dando para entender? Vocês são inteligentes. Então, o mundo não louva Jesus Cristo?
Porque não reconhece as vidas que ele...
João Pedro, o mundo não louva Jesus Cristo? Não? Por que que você acha que não? Por quê? O mundo não louva. Como que você tem essa afirmação, essa certeza de que o mundo não louva Jesus Cristo?
Eu acho que o mundo não louva a Jesus Cristo por causa que eu acho que eles louvam a imagem dele.
Quatro quê?
A imagem dele, eles louvam a imagem, não as ações dele.
Tá bom, Fred. Você acha que o mundo, de um modo geral, imprensa, rádio, etc., louva Jesus Cristo?
Não.
Não?
Acho que não.
Por que causa?
Porque a gente, como o senhor estava falando, quando você louva, né, você fala bem, você exalta, o que a pessoa fez, e não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê no mundo.
Então por que que o mundo não louva Jesus Cristo?
Porque não reconhece o que ele fez.
Como?
Não reconhece o que ele fez,
né?
Que foi feito por ele. As ações, né? As atitudes.
Não reconhece o que ele fez, não tem os seus feitos como alguma coisa digna
de louvor.
De louvor. Digna de ser louvado. Então, você não tem altas horas, lá nas altas horas, não sai um louvor. Ou sai? Não? Você assiste o altas horas inteirinho e não sai. Né? O carnaval, cada escola faz o desfile normalmente exaltando, glorificando, louvando alguma coisa. Não é? Não é? Alguma coisa. Já foi louvado, exaltada, Iemanjá. Já teve escola de samba glorificando lá o Exu não sei quanto. Eu não lembro de ter visto nenhuma.
Quando fizeram no carnaval, quando foram falar alguma coisa relacionada a isso, foi aquela bagunça, né? Que fizeram de Jesus crucificado, né? Aquela. Não sabiam nem o que estavam falando. Né? Foi no carnaval.
Pois é. Mas nós louvamos a Jesus. Ou não? Primeiro, eu mostrando para vocês que o mundo não louva. Porque não reconhece o que ele fez, não reconhece o que ele fez, não considera o que ele fez, mas nós louvamos, nós louvamos. Aí a música seguinte foi assim, adorar, o que é adorar? É mais do que amar. É um sentimento. Tem um sentimento. Por exemplo, você pode gostar de uma pessoa, é um sentimento. Você pode amar uma pessoa. Eu amo essa pessoa. Quer dizer, que eu gosto dela mais do que o normal. Quando você percebe que é amor, quando você percebe que é amor, você gosta de uma pessoa, mas de repente parece que o gosto passou na frente, parece que o gosto está meio excessivo, e esse gosto mais excessivo que a gente chama de amor. Aí você fala, parece que eu estou amando. Não é assim, Priscila? Ou não? É assim, então? Aí começa a ficar perigoso, né? Parece que eu estou gostando mais do que o normal. Aí você chama para uma conversa. É assim ou não? É assim? É, ué. Tá certo? E aí, então, você... Isso já não é só gostar. Esse negócio tá ficando um pouco diferente, está ficando um pouco estranho. Né? Quando você gosta muito mais, quando você fica além disso, é que você adora. Adoração, verdadeira adoração, venerar. É, a verdadeira adoração, você começa a extrapolar. E aí você, muitas vezes, até adoece, você larga tudo. Tem uma verdadeira idolatria. Aí já chega a ser idolatria, né? O amor ao dinheiro. Você gosta de dinheiro? Muito? Então você ama. Ama o dinheiro. A gente pensa que não, mas nós amamos o dinheiro. Se você não tiver cuidado, você gosta do dinheiro, você ama o dinheiro, e aí você chega à avareza. A avareza, que é idolatria. A avareza é a idolatria. O que é a avareza? É a pessoa miseravelmente apaixonada pelo dinheiro. É uma pessoa miseravelmente apaixonada, perdida pelo dinheiro. Se tirar uma coisinha dele, ele adoece. O dia dele acaba se ele perder alguma coisa. Concorda ou sem corda? O que mais? Nós, será que nós pelo menos gostamos de Jesus? Vocês não ajudam, não? Vocês não falam nada, não? Não vi reação nenhuma de vocês. Será que nós, pelo menos nós gostamos de Jesus? Porque quando eu perguntei para o Arthur aqui se ele gostava de dinheiro, ele falou, na hora. Não, Arthur? Nego ligar para Arthur de cedinho, para pior, R$100.
Na hora.
É. Se você chegar em tantos minutos. Amém? Será que nós gostamos de Jesus? Pelo menos gostamos. Ótimo, você também gosta. O que que levou você a gostar de Jesus? Amém. Aí, você mesmo que está com o telefone, microfone, você gosta de Jesus? Amém. Nath, você, Nath.
Eu acredito que sim. Que eu gosto.
Acredita que sim?
Você falou se eu gosto de Jesus?
É.
Você, falou?
É. Você gosta de Jesus?
Sim.
Bem? Lembra quando Jesus falou, Pedro falou, Senhor, né? Pedro, você me ama? É a mesma coisa de perguntar, Pedro, você gosta de mim? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Aí Pedro, amo, Senhor, amo.
Estou igual o Pedro.
Hã?
Eu estou igual o Pedro, então, né?
Pedro, amo, Senhor, amo. Será que Pedro realmente amava Jesus? Não. Ele não amava Jesus. Ele passou a amar Jesus depois. O que é amar? Gostar. Gostar muito. Quantas vezes namorado, namorada, chega, a pessoa fala, eu te amo. Te amo. Aí passa um pedacinho, não ama mais, não gosta mais. Então esse amor não era verdadeiro. Pedro falava para Jesus, eu amo, eu amo. E Jesus sabia que o amor que ele não era verdadeiro. Pode ser não. Na verdade, Pedro depois passou a realmente amar Jesus. Mas ele ali, ele trocou Jesus por uma outra coisa. Gente, nós somos capazes de trocar Jesus numa boa ou não? Dinheiro. Não é? Quando é que você percebe que trocou? Quando você gosta mais da outra coisa. Quando você começa. Celular, por exemplo. Olha para você ver o quanto a gente não tem muita segurança. Fica cuidado com a sua cadeira, está só um pedacinho assim para jogar você de costas. Aí tá bom, então, já melhorou. Ama, ama, gosta, gosta, etc. Aí Deus vai provar nosso amor, provar se realmente nós gostamos dele. Basta uma coisinha. Um desencontro, uma desavença, uma coisa e você não gosta mais, né? Por que que muitos aqui que eram companheiros, que estavam conosco, que de repente não, agora não gosta de nós, fala assim, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, mas aqui eu não amo. Não é o povo dele, nem o povo dele ele considera. Ele não acha mais que esse é povo de Deus. Não é, não é, para ele não é povo de Deus, mas não é nada. Fala, fala.
Isso, quando acontece isso, isso mostra que nós verdadeiramente não amamos.
É, claro.
Nós deixamos de gostar.
É, tá assim, todo dia junto, todo dia aqui, todo dia orando, tal, etc. Aí de repente ele compra uma bicicleta. E apaixona pela bicicleta. E aí fica lavando essa bicicleta, arrumando essa bicicleta. E aí, por que você não veio na reunião? Estava arrumando minha bicicleta. Por que você não veio na reunião? Porque o pneu da minha bicicleta furou e eu estou arrumando o pneu, tá, eu estou cuidando das minhas coisas e tal. E a pessoa passa a se dedicar mais à bicicleta. Ele trocou de amor. Simplesmente trocou de amor. O outro abre uma empresa. Amava demais a Deus. Queria Deus demais. Não é o caso do Felipe, né? Felipe está rindo aqui, mas não é o caso do Felipe. Felipe ainda ama Deus mais do que o salão. Né, Felipe? Mas, você concorda? De repente ela não começa a se dedicar mais àquilo? e até justifica, e até justifica que não estou na reunião por causa daquilo. É muito fácil trocar Deus por qualquer coisa. Muito fácil.
Então, por isso que tem que vigiar se eu amo ou não, fazer as contas se eu amo ou não.
Por isso o quê?
Eu tenho que fazer as contas se eu amo a Deus ou não. Tem que pensar.
Não, você não precisa fazer conta. Não precisa fazer conta. Você precisa. Quando Deus provar. Quando Deus provar, filho. Você mesmo vai perceber, realmente eu não tinha compromisso com Deus. O anel de compromisso. O anel de compromisso. Tem um anel de compromisso que os namorados usam? Anel de compromisso, para depois colocar aliança? Tem um anel, né? Que é um anel de compromisso. Aí de repente você não. Nem aliança na mão direita, nem na mão esquerda. Garante. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso nós não louvamos a Deus. Na verdade, eu não louvo a Deus. Né? Aí na música estava dizendo: por tudo que me tens feito, me tens dado, me tens feito, né? Te celebrarei, né? Te adorarei e te exaltarei, te bendirei, etc. Por tudo que o Senhor tem feito por mim, então, etc. Mas de repente, se eu. Acho que Deus não fez. Eu não tenho motivo para louvar a Deus. Eu não tenho motivo para louvar a Deus. Por que eu louvaria a Deus? Por que eu louvaria a Deus? Então, se a gente for pegar aqui assim, ó. De um por um você vai ver que realmente se bobear, você não vai achar nenhum motivo que tem para você. Então você chega na reunião, você não louva. Agora, se fosse um namorado, se fosse uma pessoa, se fosse alguém que você realmente amasse, gostasse, você pelo menos olharia para ele ou não. Né? Vocês concordam que talvez nós ainda não tenhamos motivo, razão para louvar a Deus? Eu não sei por que eu vou louvar a Deus. Aí eu vou ficar da boca para fora, eu te louvo, igual papagaio. Você já viu o que é aquele papagaio no negócio? Não tem uma? Hã? Como é que é a música? Vamos ver?
Uma música, ele quer. Eu te louvo.
Tem um papagaio que ele canta direitinho. Como é que é? Ele fala: Tu és fiel, Senhor. Lembra daquela. Né? O papagaio. Ali, o papagaio está louvando a Deus? O papagaio tem motivo para louvar a Deus? Coitadinho, ele não sabe. Pedro, para com essa perna, hein? Já que eu vou ficar tonto aqui, tanto que essa perna sua. Amém. Amém, gente? Por quais ou por qual? Você pode perguntar. Quem está querendo perguntar?
Não, assim, o que eu ia perguntar, o senhor, foi onde é que o senhor acabou de chegar aí? Porque, assim, na verdade, falando de mim mesmo, hoje eu já acordo já pensando em trabalhar. E aí, assim, até o Yuri sabe, dá sábado, 6 horas, 6 e meia, 7 horas, eu estou querendo marcar mais cliente, atender, 7 e meia, 8. E assim, e acaba que eu, a reunião fica pro último caso. Porque, assim, eu queria saber como que eu vou fazer, né, daqui para frente.
Amar a Deus.
Mas como que eu vou fazer, que eu vou amar a Deus?
Pois é, você não tem motivo. Então você não vai amar a Deus.
Eu quero amar.
Então você tem que descobrir o motivo. Senão, eu obrigar você a amar a Deus. Eu posso obrigar alguém a amar a Deus? Então a pessoa tem que descobrir o motivo. Não é não, Priscila? Eu não posso obrigar. Por mais que eu fale, 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 você não tem o motivo. Se aparecer qualquer coisinha, vai te levar. Vai te levar. Qualquer coisa que aparecer vai te levar. Se o diabo chegar com... Presta atenção. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado. Né? Aí, quando um espírito paga um preço maior, leva você. Vem um espírito, oferece alguma coisa maior, leva você, sabia? Então, tem um espírito que domina você, um espírito de, sei lá, que controla. Se vier um outro com uma oferta melhor, leva você, passa você daqui para cá. Quando eu estava conversando com o espírito lá, o diabo, daquele espírito, não sei qual diabo que era, mas era um diabo. Eu lembro que quando nós saímos, eu saí junto com ele, e só eu sabia que aquela pessoa era um demônio. Era um demônio. Aquela pessoa estava fisicamente possuída pelo diabo. Ela falava, ali era o próprio. Né? Não era. Ali era o próprio. Então, quando eu vi aquele lá no meio do salão, lá no meio das pessoas, ele levantava a mão, ele cantava, tal, etc. E eu perto dele. Eu pensei que ele fosse fazer alguma lambança ali e tal, né? Eu fiquei perto dele. E ele, quando vinha, parece que, como se tivesse um outro espírito para perto dele, ele mandava sair. Vê que havia uma. Havia ali uma disputa de. Então eu acredito, eu penso, que você é uma casa espiritual, tomada por um espírito. A cabeça da pessoa muda quando muda o espírito. A pessoa gostava demais de uma coisa, era ligada, de repente entrou nela um espírito. Foi o que aconteceu com Judas. Entrou nele, a Bíblia diz que entrou nele um espírito. Satanás entrou nele e mudou a cabeça dele. Ele foi fazer o que ele foi fazer. Foi outra coisa. Amém? Então, o espírito. Quer dizer, você quer, Felipinho, você quer amar a Deus, não é assim? Você quer amar, você quer cortar, você quer Deus. Mas se não tiver motivo, razão, você não vai amar a Deus. Aí o que que vai acontecer? Qualquer coisa, qualquer coisa que aparecer, leva você. Que você não tem, vamos fazer o trem mais claro. Eu estou explicando para ter, um namorado ou namorada. Acabou que está ali namorando a gordinha. Enquanto não aparece, a gordinha enjoada, é mais isso, mais aquilo, etc. E ele está namorando, né? Aí de repente apareceu uma magrinha. Para ele ficar com a gordinha feia, enjoada, ele vai ter que é claro, para ficar você tem que realmente ter um sentimento diferente, que caso quando se for um mundão, for um diferente, uma coisa do mundo, vira a cabeça do sujeito. Não vai pegar, não vai ficar ali. Por isso que normalmente o casamento é um problema, porque a mulher quando dá a luz, a mulher quando quando tem uma transformação no corpo, e aí normalmente você for querer que a mulher continue sendo aquela mocinha que você namorou com ela, não vai ser. Aí que precisa então existir o amor. Aí que precisa existir o amor. Eu não estou com você por causa da só da sua aparência. A aparência ajuda, mas eu não estou com você só por causa da sua aparência. Eu estou com você, né, por uma série de razões. Que eu amo você, que eu te considero, que eu gosto de você, eu aprecio outras qualidades. Então, espera, vai dar a luz, vai, de repente volta normal, né, filho? Volta ao normal, etc. Tal, mas vocês concordam? Voltando então, nós temos motivo para amar a Deus?
Ué, irmão, motivo parece que até que tem, sabe? Por exemplo, eu mesmo, eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Assim, eu sou uma pessoa privilegiada, por só de estar aqui já é um privilégio para mim, já, assim, enfim, tem várias razões, vários motivos. O problema é que eu não consigo louvar a Deus, não consigo.
É, você não vê razão, né, para louvar a Deus, então, né?
Assim, eu vejo
aí,
um motivo.
Voltando ao caso do homem com a mulher, quando a pessoa chega, uma namorada, um namorado que ela ama, que ela gosta, que ela aprecia, ela fica ansiosa por encontrá-lo, ela fica ansiosa por entrar em contato com ele, com ela, e etc. E quando vê, nossa, você está linda, maravilhosa, né? E etc. Esse tempo seu é joia, né? Foi muito, muito. Pegou bem demais da conta, etc. Combinou com tudo, tal, né? Assim. E assim, a gente louva, exalta, porque você tem os motivos, as razões, as coisas para poder fazer aquilo. Não é assim? Aí chega, às vezes, a mulher arruma o cabelo, arruma tudo, etc, tal, muda de cor, às vezes até, e o marido chega, entra, passa direto, e a mulher tentando mostrar para ele que arrumou o cabelo, né? Ele passa direto, vai lá dar comida pro cachorro, vai lá dar... Não é não? E a mulher, como é que ela fica, Raquel? Hã? Não fica, ela não fica. Como é que a mulher fica? Hã? Né? Nossa! Como é que a mulher fica, Marcela? Fica irada. Ela fica brava, nervosa, fica irada, perguntando logo uma casada ali para ver. Por quê? Porque ele tinha que louvar. Ele tinha que louvar. Nossa, mas ficou. Ele tinha que louvar, que exaltar, que pelo menos notar. Ué, você mexeu no cabelo, ué, você cortou um. Você cortou um pouquinho no cabelo, parece que o seu cabelo era, né? Quer dizer, isso significa que ele está prestando atenção em tudo. Aí a mulher rapa as cabeças e ele não vê. Não é não? A mulher rapa a cabeça e ele não percebe. Uai, você tinha cabelo? Nós temos motivo para louvar a Deus. Na verdade, você ama Deus. Vocês estão quase chegando à conclusão que
porque quando a gente ama, a gente abre mão, né, de várias coisas.
Então cantar não é um verdadeiro louvor. Aí naquele sonho da Suzane, naquela visão, o que foi? Lá estavam os verdadeiros adoradores, né? E são esses que Deus está procurando. Ele está procurando aqueles que realmente o ama. Deus está atrás, está procurando. São esses, pega aí nas escrituras, você vai ver, alguém localiza para mim. São esses que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O adoram em verdade, quer dizer, realmente ama Deus. Você pode tomar dele tudo, pode fazer dele o que você quiser. Você só não pode tirar dele Deus. Você não pode tirar Deus dele. Ele ama Deus. João 4:23. Leia.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Então, adora a Deus em espírito e em verdade. Não é uma coisa que está lá dentro da sua cabeça. Aí lá na visão da Suzane, ou no sonho, lá eram os verdadeiros, eram os adoradores que estavam lá. Aí a Suzane pergunta, mas eles ficam aqui o tempo todo? Aí o anjo respondia para ela, 24 horas. Mas, e eles não lembram de nada? Não. O que tem na cabeça deles é só Deus. Então, ele vai lembrar de quê? Ainda perguntou para ela, nesse momento, você está lembrando da sua casa? Não. Nesse momento, você está lembrando dos seus filhos? Não. O que que tinha na cabeça dela? Aquilo que ela estava vendo. Ali, naquele ambiente de adoração, naquele ambiente. Por isso é que quem está no céu não lembra de nada desse mundo. Vai lembrar de quê nesse mundo? Amém? Então nós temos que descobrir, buscar a Deus. Você vai buscar a Deus. A hora que você realmente buscou a Deus, chegou até Deus, você vai encontrar. Buscando a Deus, você vai descobrir motivos pelos quais você vai realmente amar a Deus. Nesses dias, eu tenho pensado, descoberto alguns motivos, algumas razões pelas quais o mundo, o homem deveria amar a Deus, amar Jesus Cristo. Quando eu falo amar a Deus, você, se você não ama, se você não amar Jesus, ninguém ama Deus. Porque Deus desconhecido, se você não conseguir amar o Deus conhecido, você vai amar o Deus desconhecido? Se você não tem motivo para amar o Deus que você conhece, você vai amar um Deus que você não conhece? Você ama alguma coisa que você não conhece, que você não vê? Então passa o microfone aí, fica pra frente. Alguém poderia dizer alguma coisa? Fala, filho. Você acha que ama Jesus? O que que a gente fala? Eu amo a Deus, amo a Deus. Mas como que você ama a Deus? Que você não conhece, não vê, não sabe. Você não tem motivo para amar a Deus. Tanto é que qualquer coisa muda a sua cabeça. Agora, Jesus Cristo, talvez fosse mais propício. Amém? Aquele que me ama, Jesus falou, será amado, e nós viremos e faremos nele morada. Aquele que me ama. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai amar, falar que ama Deus, amar a Deus, se antes não ama, não me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, Jesus Cristo, nós amamos? Nós gostamos? Fala, filho. Ou ficou pior ainda? Né?
É. Oi. É difícil porque quando o senhor pergunta, você ama o dinheiro? Eu não tenho dúvidas que eu amo. Aí o senhor pergunta, você ama a Deus? E todo mundo, eu tenho certeza, que fica pensando. Eu, pelo menos, né? Vou falar por mim, não posso falar por ninguém. Eu fico pensando, será que eu amo?
É.
Porque realmente, às vezes, é fácil. A gente tá aqui, é tão fácil amar a Deus. É, nossa, eu amo Deus. Todo mundo fala, né? Tem certeza que ama a Deus. Mas O senhor vai falando aí e vai até me dando uma tristeza, porque é como se eu não, realmente não amasse.
E Jesus Cristo?
Então, né? Piorou.
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 Você ama Jesus Cristo?
Não.
É verdade. Pelo que nós falamos aqui, ela está falando a verdade, né, filha?
A gente chega à conclusão que não ama.
Hã?
Eu chego à conclusão que eu não amo.
É. É. Põe mais perto.
Pelo que o senhor está falando, eu chego à conclusão que eu não amo.
Você não ama porque talvez você não conhece, não conversou com ele, não tem nenhuma uma afinidade maior com ele, né? É isso? Você não tem, não conhece, você ouve falar dele, mas na verdade você realmente não é verdade? Luiz, é mesmo, você ama Deus?
É difícil admitir, né? Tem até uma música, né? É tão difícil aceitar que eu não te amo. É...
E Jesus Cristo?
Para mim, Jesus e Deus é a mesma coisa. Se eu não amo Deus, eu também não amo Jesus.
Yeah.
Acho que eu tava pensando aqui. Acho que a gente ama mais de uma forma emocional, racional mesmo. Não conhece, né? Acho que
é Beto. O quê?
Não. Eu não amo a Jesus nem a Deus.
Amém. Tem certeza? Mesmo? O que você ama na vida?
Tudo menos isso.
Hã?
Tudo menos isso.
Mas por que você tem certeza que você não ama Jesus nem Deus? Espera aí, só um momento.
Porque... eu prefiro as outras coisas do que a Deus.
Amém. É verdade. É verdade.
Na hora que o senhor perguntou, eu ainda pensei, né? Se ainda poderia amar a Deus. Mas com o senhor falando aí, não tem nem dúvida que realmente eu não amo. Porque na hora de eu fazer as coisas, eu não penso. Se eu tiver um... por exemplo, se eu tivesse um compromisso hoje, eu não viria na reunião, eu iria no compromisso, entendeu? É isso que me faz entender que eu não amo a Deus. Eu tava pensando aqui.
É, repete isso aí, é interessante.
Se eu tivesse um aniversário pra ir hoje, eu não viria aqui, eu iria no aniversário. Igual o senhor falou, eu cresci ouvindo falar de Deus, mas eu não conheço ele. Acho que é por isso que eu cheguei a essa conclusão que eu não amo.
Amém.
Eu também não amo. Baseado no que o senhor falou, eu concluí que eu não amo a Deus exatamente porque, igual o senhor falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não amar Jesus Cristo, os feitos de Jesus Cristo, se eu não amar Jesus Cristo, eu não amo a Deus consecutivamente.
Você não quer falar não, filha? Você ama Deus não? Não?
Também não amo não.
Hã?
Também não amo a Deus.
Não?
Não.
Você é pequenininha?
Sim, tio, eu, apesar de acreditar que tem motivos para eu amar a Deus, porque assim, se eu for pensar, ele me salvou, ele me libertou, já é um motivo enorme para eu amar ele. Mas mesmo assim eu não amo.
E o como é que chama? Gustavo, você ama? Gustavo, você ama?
Amo.
Espera aí, Gustavo. Calma.
Amo.
E o Gustavo, você ama?
Amo.
Por que você tem certeza que você ama? Sair de Mineiros, vim aqui, não é fácil não, né?
400 quilômetros.
Né?
E vim.
Vem aqui, você não vem aqui por causa de Deus. Muito menos por causa de Jesus. Né? Nem o Gustavo vai lá. Por causa de Deus, por causa de Jesus. Na verdade, um procura o outro. E está aí realmente uma demonstração. É o seguinte, que quando a gente gosta, a gente ama, quando a gente gosta, e que aí esse gosto começa, o sentimento começa a englobar aí uma atração física, etc., já faz o caboclo ir longe. Né? Faz o caboclo ir longe e a cabocla também. Não é verdade? E o João Vitor? E a Regina?
Irmão, eu tava pensando assim, que eu... O senhor falou assim, que a gente não ama, aí eu pensei, não, mas... Eu gosto do evangelho, então eu gosto de Jesus, mas não sei. Acho que amar, né, é uma palavra muito forte. Acho que não. Não amo.
Amém.
Creio que não, porque eu não me dedico a Deus.
Como
não,
que
não amo,
Gustavo e a Isadora, Isadora, né? Como que eles provam, mostram que ama um ao outro, né? Se sai daqui, vai lá em Mineiros, né? Vai de gaiola, de gaiola, vai de onde, de avião, né? Né? Não é uma prova que ele, ela não fica. É, ele, se ele não me amasse, se ele não gostasse de mim, ele não viria aqui dessa forma. E ele tem demonstrado para ela que ama. E ela também tem demonstrado que ama. É um exemplo. Aí a Dada também deu um exemplo ali interessante, que ela falou, se ela tivesse um compromisso, a reunião ficaria em segundo plano. É assim? Eu não posso, porque eu tenho um compromisso, Nessa hora eu não posso, eu só poderia ser. Quantas vezes eu fui muito criticado, porque eu me esforço para demonstrar, pelo menos para Deus, que eu amo, né? Eu me esforço em demonstrar, eu luto contra. Se você quiser amar a Deus, você vai ter que fazer alguma coisa que vai demonstrar para Ele, como o Gustavo e a menina. Você namora, aí não tem nada que você faz, você não nota que ela virou o cabelo de lado, você não nota que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Se você não percebe que isso e aquilo, né, engordou 10 quilos e você não viu, emagreceu 10, você também não viu, tem que ser alguma coisa A gente tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, o que que Jesus falou? Você me ama? Apascenta as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas. Ao apascentar as ovelhas, ele estava demonstrando o amor. Então, quando você, ao ministrar o louvor, bem ministrado, ao tocar um instrumento, não simplesmente por tocar, mas tocar, você já viu ali no rock, naquele trem ali, como o caboclo ama aquilo, como ele gosta, você percebe que ele, sabe, ele chega a chorar em cima daquele instrumento, pegar depois, às vezes, um instrumento e rachar o instrumento no meio. Aquilo ali é um espírito que está lá, é um espírito ali demonstrando um amor imenso por aquilo que ele está fazendo. Então, amém? Pelo menos dá uma demonstração do esforço que você está fazendo. Às vezes a pessoa muda o jeito de andar. Às vezes a pessoa muda, fala, não, eu vou chegar na hora, eu não quero me atrasar, eu quero, sabe? É uma demonstração de que você tem compromisso com Deus. E aquilo ali vai, Deus vai começar a observar que é diferente. Agora, se você não tem, você concorda? Então nós podemos mostrar para Deus por diversas formas, por diversas maneiras, que nós não amamos como deveríamos, mas pelo menos estamos realizando um esforço, o reino de Deus é alcançado com esforço. Eu vou ler as escrituras para mim saber dele. Eu vou ler para saber dele. Eu quero conhecê-lo melhor. Eu quero saber mais dele. Eu quero entendê-lo melhor. Às vezes a gente passa aí uma temporada e aí quando parece uma outra coisa, você percebe que o amor por aquela coisa é muito maior do que o amor a Deus. Amém? E é fundamental. Olha, é fundamental. O quê? Amar a Deus. É o primeiro mandamento. Que coisa, rapaz. Estranho aqui. Pior que fica pendurando a minha orelha aqui. Então, é fundamental amar a Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não me ama. Não adianta. Você pode ouvir e vai ficar por isso mesmo. Por quê? Porque você não ama Deus. Quem não me ama, não guarda. Jesus deixou bem claro ali. Aquele que me ama, guarda. E quem não me ama, não guarda. Às vezes aqui há dificuldade. Por que que eu não consigo guardar a palavra? Porque eu não amo a Deus, eu não amo a Deus. Quem estava com o microfone aí?
Não amo.
Hã?
Eu não amo.
Não amo?
A Deus.
Mesmo? Mas quer. Mas vai querer? Mas vai querer amá-lo?
Quero.
Você acha que não é muita, vamos dizer assim, da nossa parte? É um risco, uma insegurança muito grande. não amar a Deus. Era um mandamento. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo, e etc. Né? Amar a Deus. Sem isso, e Deus prova o nosso amor. E o Gustavão, passa pela aí.
É, a gente vê que não ama. Pelo que o senhor tem falado, assim, abre os olhos da gente e a gente vê que realmente não ama. Motivo não falta, né? Mas se a gente guardasse as palavras, conversasse mais com ele, talvez mudaria.
Pois é, porque buscar a Deus. Aí quando você busca Deus, já é uma prova de que você está interessado. Então você escreve uma carta, você manda uma mensagem, você começa a rodear, né? O bode começa a rodear a horta, né? Não, filho? Ele está querendo alguma coisa. Ele começa, manda uma mensagem, manda não sei o quê, papapá, tal, etc. Ele está querendo alguma coisa. E se você interessar pelo menos, é muito triste. Seria jogar pérola aos porcos, seria perca de tempo se nós não amarmos a Deus. E não tem como, como a irmã aqui falou, pior ainda. Se ama Jesus, pior ainda. Porque Deus, pelo menos você imagina assim, todo mundo fala Deus, nossa, eu juro por Deus, né? Deus, graças a Deus, tá certo? Mas um Deus desconhecido. E aquele que é conhecido, você não ama? Vai amar o desconhecido? Por que que você ama o desconhecido? Você não conhece, não sabe nada dele. Amém? Passa para cá o microfone. Rebeca, pega aí, Rebeca. Pode ser você mesmo, quer não? Quer não? Não quiser, passa para frente, para cá, para frente.
Amém. Eu acredito que eu já tenho sentimento por Deus.
Hã?
Eu acredito que eu já tenho sentimento por Deus.
Amém.
Pode não ser o sentimento que ele merece, mas eu acredito que eu já tenho.
Por Jesus.
Por Jesus Cristo, ele é o meu Deus.
Amém. Amém. Muito bom. Toca para frente, para cá.
Eu não amo a Deus e nem Jesus Cristo, mas eu estou procurando conhecer a ele, que é para mim poder amar ele, né? Diferente da Ina aqui, que ela falou que se ela tivesse um compromisso hoje, ela não viria para cá para a reunião. Eu tive um compromisso hoje para mim ir agora à noite e eu não fui para mim vir para a reunião.
Amém.
Então, eu...
E Deus viu a sua atitude e ele louvou com certeza a sua atitude. Amém. Né? Ele é como se fosse uma namorada que você... um namorado que agradou do que o outro fez.
Amém.
Amém?
Amém.
Continua assim que você vai mostrar para ele. Senhor, eu não amo com palavras, eu não sei se eu amo o Senhor com palavras, mas a minha vida, com a minha vida, eu demonstro. Né? Vai, caça.
Amém. Eu também igual a todo mundo, não amo, mas eu tava, fiquei triste, porque quero muito amar, muito mesmo, porque eu tenho certeza que ele merece. Desculpa.
Amém. Não é, esse, você, esse amor que você já demonstrou que tem, porque as suas lágrimas só, por si só, viu? As suas lágrimas, por si só. Amém? Já deu testemunho que você ama. E eu espero que esse amor seja por Jesus, né? A Jussara vai pular? E a...
Igual muita gente falou, né, que se tivesse compromisso, se tivesse outra coisa, não estaria aqui. É, assim, para as coisas do mundo, eu ganhei um ingresso para estar hoje no Caldas Country. E eu escolhi estar aqui, porque lá não é meu mundo. Eu preferi sair da cidade, porque assim, ver aquilo lá, para mim, me dá uma tristeza, infelizmente.
É. Você falou que você ia fazer um esforço para estar aqui mais vezes.
É porque, assim, é muito difícil, é doloroso até. Você pegar um ônibus de Caldas Novas para cá, trabalhar a semana inteira, faculdade. É muito corrida a semana. Mas aí eu sempre, todos os finais de semana que eu tiro e fico lá, aí me bate arrependimento. Eu podia ter ido para a reunião, seria bem melhor.
Então, esse sentimento já demonstra que ela tem... Ela tem um amor. E esse amor está ali.
Querendo, né, ou não, assim.
Mexendo com ela.
É 3 horas de viagem, né? E eu me esforço, sempre venho e quero cada dia me esforçar mais.
Amém. Você precisa.
Não amo.
Não?
Acho que assim. Pelo que o senhor falou, assim, primordialmente, eu nem coloco ele em primeiro lugar. Então, daí já dá pra perceber que eu não amo. Porque, por exemplo, quarta eu faltei porque eu tinha que terminar o trabalho da escola. Eu não consegui passar a tarde inteira fazendo aquele trem e não consegui vir a tempo pra reunião. E eu coloquei a escola em primeiro lugar. Eu troquei Deus pela escola e, nossa, me dá uma tristeza quando eu vou parar para pensar nisso.
Se dá uma tristeza, já é prova que existe um sentimento. Né? Quando, questão do sentimento. O amor é um sentimento. Quando você vê a pessoa que você pensa que não gosta, mas está conversando com o outro, né, Felipe? A pessoa que você pensa que não gosta, mas de repente está conversando com o outro, você já dá uma mexida. Então, a Priscila já sentiu tristeza. Por quê? Porque já é uma prova de que ela tem um compromisso com Deus. Esse compromisso precisa aumentar. Chegar a adorar, a chegar realmente a um compromisso grande, né? Daqui, Pia. Amém? Amém. Nós já estamos aqui no finalmente. Pega lá o Guilherme, a Raquel e os 3 últimos lá na frente. E o Frederico, Fred, não, Frederico, não. Cheque.
Amém. Vai. Eu concordo com o que foi falado. Estava até comentando com a Raquel aqui. Amar a Deus, para mim, hoje eu vejo que não é uma coisa fácil. Como o senhor falou aí, eu não amo a Deus e nem a Jesus Cristo. Porque, como a Maria Eduarda citou, né? Se tiver um compromisso, Se eu gostar, eu vou para o compromisso e não venho para a reunião. Pode acontecer isso. Agora, se eu gostar, se tiver uma... Igual o senhor falou aí, que eu achei interessante. Se tiver um espírito que for maior e for algo agradável a mim, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Eu não venho para a reunião. Eu não tenho esse compromisso de colocar Deus acima de todas as coisas. Mas é onde eu quero chegar. De se vir um compromisso, se vir qualquer coisa, falar, não, eu tenho um compromisso com a reunião, com o louvor aqui também, que para nós é algo que pesa uma responsabilidade, aí eu deixo isso daqui para mim fazer outra coisa.
Amém. Por exemplo, você acha que eu, Rocine, amo a Deus?
Eu acredito com toda certeza. O senhor esforça, o senhor demonstra isso. É o que eu vejo no senhor.
Amém.
O senhor se esforça.
E a Raquel?
Amém, vô. Eu tava pensando aqui que realmente é muito difícil a gente amar uma pessoa que a gente não conhece, né? É muito difícil a gente ter um sentimento por alguém que a gente não conhece. E eu estou sendo bem sincera em dizer que eu não amo a Deus, que eu não amo a Jesus do jeito que deveria ser. Eu acredito que com a minha vida, minhas obras, não é de uma pessoa que realmente ama a Deus, não. Eu tenho buscado conhecer, tenho pelejado, e o pouco que eu conheci tem feito eu gostar, mas amar mesmo, aquele amor, é uma coisa diferenciada. Esse amor eu não tenho.
Pois é, mas você também, como você falou, eu tenho me esforçado e as atitudes, o comportamento começa a mostrar, Deus começa a olhar. Será que Deus não vê que aquela pessoa está fazendo aquilo por causa dele? Será que Deus não vê que aquela pessoa está se esforçando ali por causa dele? Por causa dele. E ele não veria isso como amor? Você vem na reunião de Jó por causa, simplesmente, né? Por que eu não gosto de festa? Por que eu não gosto de fazer não sei o que, programações, passar televisão, criar? Por quê? Porque isso muito faz com que as pessoas estejam presentes sem, contudo, ter compromisso. Eu prefiro três ou quatro com compromisso do que uma multidão que não tem compromisso com Deus, que não ama Deus. Amém? Uma das coisas que você vai provar, você vai demonstrar, porque eu perguntei, você acha que eu amo a Deus? Né? Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Né? Não estou aqui fazendo propaganda minha, não. Mas é uma demonstração. Eu também, sinceramente, para mim responder sinceramente, eu diria, tenho procurado, tenho desejado realmente conhecer melhor a Jesus, para que eu possa realmente amá-lo. Apesar de demonstrar com a minha vida para ele que eu pelo menos tenho um compromisso com ele. Amém? Que são 40 anos que eu tenho dado a minha vida, porque A minha família mesmo já muitas vezes tem jogado, às vezes, na minha cara, que eu amo mais a igreja. Né? Às vezes eu quero explicar para eles que não é isso. Eu amo a Deus. Esse eu amo a igreja, é porque eu amo a Deus. Né? E se eu amo a Deus, não teria como eu amar a Deus e não amar a igreja. E o que, que é amar a igreja? Não é ficar passando a mão em ninguém, não. Amar a igreja é dar a vida por ela. É fazer com que entre nós não haja nenhum drogado, não haja nenhum dependente de droga, não haja nenhum, não haja necessitado, não haja prostituição, não haja oprimido. Tem alguém oprimido? Nós vamos atrás tentar tirá-lo daquela opressão. Né? Nós queremos o bem-estar de todos, nós queremos que todos sejam felizes, nós queremos que todos amem a Deus, busquem a Deus e sejam salvos. Amém? Queremos o bem de todos. Nos esforçamos, estamos aqui, dificilmente um dia que a gente não está aqui. Cuida, né? E Deus, ontem na reunião que nós fomos lá na Jéssica, mostrou claramente que Deus não quer que uma pessoa seja luz. Deus quer que toda a cidade, todas as pessoas sejam luz. Então, o que um faz, o outro também faz. Se numa proporção menor ou maior, o importante é que toda árvore tem que produzir fruto. Todos têm que mostrar para Deus que você o ama, que você tem compromisso com Deus. E aí, como que eu vou dizer para Deus que eu amo, se eu não amo a sua casa, se eu não amo a igreja, se eu não amo as suas coisas? Amém? Você não pode se limitar a cuidar das suas próprias coisas, andar em seu próprio caminho e esquecer. Aí você vai, pá, 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 fez isso, fez aquilo, tal, etc. Tal, e leva a sua vida para lá. Aí o outro vem, pá, pá, leva a sua vida para lá. E a obra de Deus? E a igreja? E o amor a Deus? Então, quem ama a Deus, ame também seu irmão. E é a melhor maneira de demonstrar que você ama a Deus. é amando, né, o próximo, amando as coisas de Deus. Amém? Fala, Cléo, já acabou de falar, hein? Acabou? Fala, se é quem.
Amém. Amém, eu acho que ficou muito bem explicado, ficou muito claro. Quando o senhor perguntou no começo se a gente gostava, né, amava, eu até cheguei a pensar que gostava. Porque eu pensei, nossa, eu nasci aqui dentro, né? Eu nunca fui em outro lugar, não conheci outro evangelho. Eu acho que eu gosto, né? Eu acho que eu... Mas, na verdade, eu descobri que não, que ainda não, né? Se eu gostasse, se eu amasse a Deus, o meu louvor aqui seria diferente, né? Quando eu pego o meu violão, que eu tô aqui todas as vezes, seria diferente, né? Eu, de fato, não faria como papagaio, né? Eu acho que todas as vezes a gente acaba fazendo como papagaio, acostuma, né? A gente acostuma, dá a hora, a gente toma banho, vem, traz o instrumento, vai embora. Mas isso não significa que eu amo, né? Eu acho que seria diferente. Se eu amasse, com certeza seria diferente.
Amém. A prova de Davi com a harpa. Ele fazia a harpa chorar, né? Ele fazia um instrumento. É diferente, viu, Chequim? Você vai, a hora que você realmente botar no seu coração, eu quero louvar a Deus com o meu instrumento. A hora que você botar no seu coração, sabe, e você fizer, olha, põe alguma coisa aqui nos meus dedos, faz esse instrumento. No sonho lá da Suzane, os instrumentos cantavam. O violão abria a boca. Do violão, não era da pessoa. Então, você, no seu coração, no seu interior, o sentimento, no seu interior, de se pensar, você vai ver a diferença do louvor. Se cada pessoa pegar um instrumento e, né, fazer o instrumento vai louvar, vai adorar com você. Vamos lá uma lidinha no Salmo 145. Vamos fazer o seguinte, cada um vai ler um versículo para a gente terminar. Se eu fosse comentar todos os versículos, começa aí com o check-in.
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre.
Eu vou repetir aqui porque o som está meio engasgado. Eu te exaltarei, ó Deus. Eu, no salmo, você pode pegar um salmo para te ajudar. Você que está buscando a Deus, você que quer conhecer a Deus, você vai buscar a Deus, você vai achar motivo. E aqui o salmista estava dizendo aqui, o Espírito Santo já estava dizendo que Jesus Cristo faria isso. Tudo isso aqui que nós vamos ler Presta atenção aqui no que eu estou falando. Tudo aqui, tudo o que nós vamos ler, o Espírito Santo estava dizendo que Jesus faria isso. Jesus, ele realmente amou a Deus. Ele fez isso aqui. Agora, quando eu leio e eu percebo que ele fez, eu quero também fazer. Porque eu também quero andar no caminho que ele andou. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Ó, já começa por aí, a gente considerar Deus como nosso governo, como nosso Rei, nosso Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, eu te exaltarei. É um compromisso, é como se fosse um juramento que eu estou fazendo. Eu te exaltarei, Senhor. Só que se eu fosse muito, muito covarde para não fazer isso, que eu, é uma vontade que eu tenho de exaltar, aonde eu puder falar do Senhor, aonde eu puder dar um testemunho do Senhor, aonde eu puder dizer o quanto o Senhor, isso é exaltar a Deus. Amém? Eu não deixa eu ter vergonha, não deixa eu ser omisso. Presta atenção, Yuri, aqui. Quem mandou você ficar olhando aí? Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Não é isso, João Pedro? Aí vai. Cada dia te bendirei. Lê, Raquel.
Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos.
Repete.
Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos.
Jesus fez isso?
Fez.
E ele até hoje. Cada dia te bendirei. Cada dia te bendirei. Eu Você me chama para ir na sua casa, o que é que eu vou falar na sua casa? Se você me chama para almoçar, o que é que eu vou falar na hora do almoço? Quando eu falo, ora para nós ir, ora, vamos orar? Normalmente ninguém quer orar. Por que que não quer? Por que que não quer? Não é uma oportunidade que tem para você? Não. É uma oportunidade. Não, eu a gente deveria levantar a mão. Eu que quero. Na sua casa, do seu avô, não é você que ora, Dava? Uma geração louvará as tuas obras. A outra geração, os pais vão falar para os filhos dos feitos de Deus. Os pais vão dizer para os filhos o que que Deus tem feito, como Deus é grande, como Deus é bom, como, o que que Deus já fez, que Deus já abriu o mar, que Deus já fez a arca, já salvar a humanidade, é que Deus já se irou contra Sodoma, que Deus já vão falar uma geração a outra geração, sabe, das coisas que Deus tem feito, anunciando as suas obras, louvando. Aquilo que ele fez foi bom, aquilo que ele fez foi bem feito. Jesus salvou, curou o enfermo, sabe, curou o cego, passando lodo no seu olho, tal. tomando conhecimento, uma geração falando para outra geração das coisas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Você vai esperar um dia, no desespero, aí você vai querer a ajuda de Deus. Esses dias mesmo aí tem gente aí oprimida, passando, né, sério problema, e aí quer uma ajuda de Deus, como se Deus, meu Deus, é uma total falta de conhecimento. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei da tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e grande em misericórdia. Cada um desses versículos me ajuda. Esses dias eu li esse versículo, esse salmo aqui, numa madrugada, como me ajudou. E assim por diante, nós não vamos ler tudo por causa do tempo, já são 10:30. Não é ele que está aqui, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. O teu reino é um reino eterno. Os olhos de todos esperam em ti. Todo mundo não fica, não, se Deus quiser, né? Graças a Deus, porque eu não sei o quê, mas etc, né? Mas Deus vai me ajudar, mas Deus é grande, Deus não é padrasto, Deus é pai, e assim, tal, etc. E assim por diante. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Tem um outro interessante que fala aqui o seguinte: ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor. Versículo 20. Todo mundo lê. O Senhor guarda a todos os que o Senhor guarda a todos os que o amam. Mas o que não ama no fim, os que não amam a Deus, a perdição será aos que não amaram a Deus, não quiseram Deus. Amém? Mais uma coisinha rápida aqui, é Hebreus capítulo 2, capítulo 1. Onde é que está Hebreus? Aqui. Hebreus capítulo 1. Agora vamos você falar aqui. Eu não vou dizer tudo aqui, não. Eu só quero que você leia. Todos vocês, como dever de casa, tarefa, leia o capítulo 1 de Hebreus. Você vê o que Jesus fez. E vê se ele não merece ser louvado. Hebreus capítulo 1. Vê o que Jesus fez e se ele não merece ser louvado. havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A quem constituiu herdeiro de tudo? De quem é a terra? De quem são todas as coisas? Não é um motivo para você se aproximar dele? Se você quiser alguma coisa, tudo pertence a Ele. Tudo é dEle. Tudo pertence a Ele. E Ele, Deus falou de muitas maneiras aos pais lá atrás pelos profetas. Mas hoje, é através dEle. É através dEle. Se você quiser chegar até Deus, é através dele. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a imagem expressa de Deus. Deus você não vê, mas Jesus é a imagem. Expressa de Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, do poder dele, de Deus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Depois eu vou falar com vocês sobre isso, a purificação dos nossos pecados. Eu devo muito a Ele. Eu deveria amá-lo demais, pelo fato dele ter me purificado de todo pecado. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Talvez vocês não soubessem disso, da grandeza de Jesus. Talvez vocês não, aí você não tem nenhum interesse em saber, né? Se nós não tivermos, assim, interesse em saber, aí a pessoa, como que você vai amar? Mas agora, quando você começa a saber o que que ele significa, o que que ele é, se as coisas estão tudo na sua mão, tudo depende dele. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Aí nós insistimos em ignorá-lo. Nós insistimos em desprezá-lo. Amém? Amém. Então, se nós quisermos oferecer a Deus um louvor, a gente precisa conhecer melhor. Se você quiser realmente agradar esse namorado, agradar esse seu noivo, agradar esse seu senhor, você precisa conhecê-lo. Mas, e é por isso que você não ama. Você não ama. Você não vai atrás. Você não tem interessado, não tem procurado. Se você quiser, depois então, procura conhecer melhor. Eu tenho certeza que você vai gostar dele. Senhor, fala comigo. Senhor, ensina. Abra os meus olhos. Me dá um sonho, me dá uma visão. Né, vocês lembram da menininha da Dora, como é que ela chama? A Isabel? Teve uns meses atrás, muito oprimida, cheia de problemas, tal, muito afastada, muito. Quando ela foi aproximando, e ela foi aproximando, chegando mais perto, e aí com um certo esforço, e aí às vezes até um contato nosso, aos poucos, ela começa a ter as visões. Vocês têm percebido a mudança na vida da Isabel? Hã? Houve uma mudança fantástica na vida da Isabel. Tem sido a salvação dela. Tem sido. Não quer dizer que amanhã ou depois ela não troque. Parece. Tomara que não apareça um infeliz aí. E ela. Porque acontece. E ela resolva. Se aparecer, que ela entenda que. O que, que é mais importante na vida dela? Mas não houve uma transformação, não houve uma mudança, não houve a saúde da menina, a aparência da menina, os semblantes da menina, o compromisso dela com a igreja, com as coisas de Deus. Hoje ela está presente em todas as reuniões ela está presente. E é aqui na frente, é junto com a gente, né? Hoje está viajando para Paraíso. Ela quer ir numa reunião, ela foi. E ela quer estar junto. Houve uma mudança significativa na vida dela. E nas visões. Nas próprias visões, Deus está falando com ela. Ela deve ter feito as suas orações pedindo. Ela deve ter clamado a Deus por ajuda. Ela deve ter. Deus está perto daqueles que o invocam. Ela chamou certamente por ele. Não confiou. E quis, sinceramente, quis, com humildade, é uma menina simples, humilde, mas que está vendo o resultado. Eu duvido que alguém que busque a Deus realmente, querendo, não vai encontrá-lo. Que busque a Deus, buscar-me-eis e me acharei. Deus faz questão de ser achado. E a sua vida, eu tenho certeza, você vai ver a diferença. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Está lá em Malaquias, fala que há uma diferença. Amém? Então, que Deus abençoe vocês e que vocês, aquele que é instrumento, pegue o seu instrumento. Aquele que é ministrar, que ministre. Aquele que é servir, sirva, né, com carinho, com amor, com dedicação, perguntando sempre a Deus o que fazer para servir melhor. Se é servir, que sirva com vontade, com gosto. Procure. O próprio corpo, a própria vida da igreja que é Jesus. Amém, Dana? E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender realmente a importância que tem para você. O que significa para você? Aí lá no sonho, a Suzane perguntava, né, como que, por que que eles são os adoradores? É, mais ou menos assim. O anjo respondia que aquilo só podia acontecer quando você entender o que Jesus significa para você. Não foi assim que ela falou? Não foi, então? É. Não? É. Mas ela não gravou a música, não. A música ainda está ainda, né? Ela fez uma música, não? É isso? Pois é, foi o que nós estamos falando aqui. E nós estamos, por que nós estamos fazendo esse esforço? Porque houve uma palavra de Deus nesse sentido. Houve uma palavra de Deus nesse sentido. Você, na música, ela repete muitas vezes, né? O que Jesus. Outro detalhe lá é o seguinte: ela perguntava, aqui também eles. Aqui também eles creem que Jesus é Deus? Ela falou, não, aqui não tem ninguém. Tem dúvida, não. Foi um negócio tremendo. Amém? Não sei o que fazer mais. A missão minha, a obrigação nossa é abrir os olhos, ensinar o caminho, abrir, falar com que vocês, né? Mas aí depende de cada um querer ou não querer. Quem quiser, ele fala, pega a sua cruz e siga. Amém? Vamos então ficar de pé. Dá uma mais água, por favor. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, eu queria que você fizesse a oração comigo. Faz a oração comigo. Vamos ficar de pé. Eu faço a oração. E se você quiser acompanhar as minhas palavras ou fazer a sua oração. Amém, Jesus. Quando nós falamos, Pai nosso que está nos céus, nós não temos outro Pai, nós não conhecemos outro Deus. Para nós, o Senhor é a imagem expressa de Deus, é o Deus que nós aprendemos, é o Deus que nós aprendemos a buscar, é o nome que nos vem na boca, no coração, quando nós precisamos de Deus. É do seu nome que nós lembramos. Quando nós, angustiados, tristes, aflitos, queremos a ajuda de Deus, É do teu nome, Senhor, que nós lembramos. É a ti que nós chamamos, por Senhor. Quando nós, e nós misturados com as nossas lágrimas, abrimos o nosso coração é para ti, Senhor. Não há outro Deus aqui. Não há outro Senhor que nós queiramos servir. Que não seja o Senhor Jesus. E se nós não sabemos te amar ainda, se nós ainda não sabemos te querer como deveríamos, ou ser fiel, ou demonstrar, Senhor Deus, o nosso amor, é por não sei porquê. Gostaria de dizer uma causa, talvez por causa do nosso pecado, talvez, Senhor Deus, por causa da nossa ignorância. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Jesus. O Senhor conhece aquele que te ama. E o Senhor sabe por quê. Às vezes ainda não conseguimos te amar. Tem misericórdia. Tenha compaixão, ó Deus. Eu sei que aqui todos, ao te ver, ao te conhecer, irão te amar, irão te querer. Irão te buscar, irão te desejar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Não leve em conta. Ensina-nos a te amar. Ensina-nos a te conhecer. Revela-te a nós. Revela-te a nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Amém. Quero te ver pra te ter.